A importância disso, que eu vou falar agora, tem a ver com o que vai dar rumo na sua vida. Você sabe que a pior coisa que tem é você ser uma pessoa sem rumo, que você não sabe para onde você vai, você não sabe para onde você quer ir, você não tem rumo nenhum, não tem visão. Fala assim para o seu irmão, visão. E a paixão que eu falei ontem, assim como a visão, tem a ver com a presença de Deus. Tem a ver com... E a presença é uma pessoa. Então, quando você tem contato com o Senhor, quando você se relaciona com Deus e você se apaixona, Deus vem e te apresenta uma visão. O que é uma visão? É a forma como Ele quer, Ele deseja que você chegue. É a forma como Ele quer que você viva. Então, Deus, depois que você se apaixona por Ele, você tem uma experiência com Ele, o desejo de Deus é que agora você viva do jeito que Ele deseja para você. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Fala assim, Papai do Céu sabe o que é melhor para mim. Sabe, durante muito tempo eu vivi achando que eu era muito inteligente e que eu achava que eu tinha a melhor forma para eu viver. Eu achava que eu sabia de tudo, eu achava que eu tinha solução para tudo. E aí, quando eu descobri que eu não tinha solução para nada, e quem dava a solução era Deus, e Deus tinha o melhor para mim, eu descobri que eu era um tolo. Porque eu queria comandar a minha vida, eu queria ditar como a minha vida tinha que ser vivida. E aí eu descobri que quem faz isso não sou eu não tenho poder para isso, mas Deus tem, amém, irmãos? E aí, por conta disso, eu entendi que Deus, na verdade, tem uma visão para nós. E a visão é a forma, o jeito que Ele quer que eu e você vivamos. Então, quando você vive a sua vida, porque, deixa eu explicar algo, a visão vai te levar a uma separação. O que é separação? Você vai ter foco para alguma coisa. Fala assim, foco. Então, por exemplo, tem pessoas que a visão da vida delas, o objetivo da vida delas, é ganhar dinheiro, é ser bem sucedido. Então elas vão fazer tudo e vão viver em função disso. Então elas vão deixar de ter amizades, elas vão deixar de andar com pessoas que não as levem para esse alvo. Quantos estão me entendendo? A visão é o alvo, é aonde você quer chegar. Então, quando você acha que você tem a melhor visão para a sua vida, que você tem o alvo para a sua vida, você vai seguir desse jeito, e você vai avançar desse jeito, e você vai se separar. Você vai assistir coisas, você vai ler coisas, livros no caso, né? Vai assistir filmes, documentários, treinamentos, tudo para quê? Para que você seja alguém bem sucedido ou alguém que tenha muito dinheiro. Quantos estão me entendendo? Mas pessoas apaixonadas por Deus, aquelas que experimentaram a paixão por Jesus, elas ficam abertas, elas estão abertas a andar debaixo da visão de Deus, do objetivo de Deus. E Deus coloca que a visão dele é que eu e você sejamos iguais a Jesus. Pergunta que eu te faço: Jesus era alguém que ficava correndo atrás de dinheiro? O dinheiro corria atrás de Jesus? Sim. Você não vai ver nenhum lugar na Bíblia falando para você buscar dinheiro, você vê isso ou não? Fala para você tomar cuidado com o amor que você tem ao dinheiro. Deus em nenhum momento amaldiçoou o dinheiro, Ele só falou, ó, Ele concorre comigo por conta do seu coração. Porque dependendo de como for o seu coração, você vai trocar Jesus pelo dinheiro, que é mamon. Quantos estão me acompanhando? E quando você faz essa troca, você vive em função do dinheiro, quem é que vai comandar a sua vida? O dinheiro. Então, quem você colocar como Deus, ou seja, que vai reger a sua vida, que vai determinar a sua vida, é esse que vai conduzir a sua vida. Então, por exemplo, um crente, ele nunca poderia pensar em ter filhos ou não, ou constituir família ou não, se ele tem dinheiro ou não. Porque não é o dinheiro que determina. Ele tem que sim perguntar para Deus: Senhor, qual que é a sua vontade? Quantos estão me acompanhando? Então, quando você entende isso, você fala assim: peraí, quem determinar o que eu tenho que comprar ou não, é quem é o rei da minha vida, é quem é o senhor da minha vida. Jesus, quando mandou os discípulos fazerem a obra de Deus, falou para eles: ide, vai lá e prega o evangelho, cura os enfermos. Ele mandou eles levarem dinheiro? Não. Não leva bolsa, nem alforje. E aí eles foram lá e fizeram a obra. E quando eles voltaram, Jesus perguntou: e aí, como é que foi? Faltou alguma coisa para vocês? Vocês ficaram sem comida, sem bebida, faltou alguma coisa? Eles falaram assim: não nos faltou nada. Porque o foco deles era igual ao de Jesus: vamos focar no que é importante, naquilo que Deus deseja. Os irmãos estão me acompanhando? Então, quando você tem a visão equivocada, aquilo vai te levar para um caminho equivocado. Por isso que você vê muitos crentes apanhando a vida inteira. É crente, aceitou a Cristo, não vai para o inferno, mas a visão dele está o quê? Equivocada. Em vez dele pensar em termos de reino de Deus, ele está pensando como qualquer outra pessoa no mundo pensa: vou atrás de dinheiro. Visão errada. E essa visão, por exemplo, tem pessoas que, vamos supor que você está aqui inserido na igreja, o marido, a esposa, e aparece uma oportunidade para ele ganhar o dobro do que ele ganha aqui. Mas aonde ele vai trabalhar lá é em outra cidade. Nessa cidade ele vai trabalhar pra caramba, não vai ter tempo para família, nem para buscar o Senhor. E detalhe, não tem nem igreja lá. E ele também não pensa em montar uma igreja. E aí ele vai por conta do dinheiro, porque a visão dele está no dinheiro. E aí o que que acontece? Ele vai para essa cidade. E chegando nessa cidade, ele chega com a família. Ele estava numa igreja, a família recebendo alimento, ele também. A família dele estava encaixada, mas ele resolveu sair. E aí o que que aconteceu? Ele chegou naquela cidade e começou a viver em função do dinheiro. E aí o que que começou a acontecer? Família dele começou a se deteriorar, a vida espiritual dele e da família dele também. E aí agora ele era escravo do quê? Do dinheiro, escravo da visão. A visão, porque ele vive em função do dinheiro. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então a visão, dependendo, se você não abraçar a visão de Deus, se você não se colocar na posição de andar debaixo daquilo que Deus quer para você, o seu final é esse. Por isso que você vê muitos crentes derrotados. O que eu mais vejo é crente derrotado. Crentes que têm potencial, crentes que têm potencial para prosperar, para avançar, mas ele vive a vida dele em função de coisas do mundo, de tudo que o mundo pode dar. Então ele não vive em função do reino de Deus, ele não vive em função de Deus, ele vive em função de buscar as coisas do mundo. Só que quem é que reina no mundo? Quem é que reina no mundo, irmãos? Satanás, o diabo. O diabo, o que que ele é seu, querido? Ele é seu amigo ou seu inimigo? Só que tem crente que fala da boca para fora que o Satanás é inimigo, mas vive de mãos dadas com Satanás, mas ele nem percebe. E aí Satanás está levando ele: olha, o importante é o trabalho, o importante é isso daqui, o importante é dinheiro. E ele vai seguindo, só que ele não vai percebendo, porque a água não está quente. É que nem aquela água, você jogar uma rã numa panela com água quente, fervendo, ela vai pular. Mas se você colocar ela lá, água fria, e começar a colocar em banho-maria, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, ela nem percebe, daqui a pouco ela está virada para cima, morta. Porque é isso que acontece com as pessoas que têm uma visão equivocada. O que Jesus disse? Buscai o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vemos crentes vivendo em função das outras coisas, buscando as outras coisas, correndo atrás das outras coisas. Mas aí a equação não fecha, a conta não vai fechar. Por que que não vai fechar? Porque ele disse que nós precisamos buscar o reino. E se você está buscando as outras coisas, você está sendo igual a qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. Amém, irmãos? Então a grande questão na minha vida e na sua vida é o seguinte: qual é a visão que nós temos para a nossa vida? Sabe, a visão correta vai te levar a crescer. Então, depois que você teve a experiência com a paixão de Deus, e você começa a se relacionar com Deus, Deus quer que você abrace essa visão, a vida que Ele tem para você, que é diferente do que o mundo propõe para você. É totalmente diferente. É na contramão do mundo. E todos os dias nós somos o quê? Bombardeados. Fala assim: bombardeados. Por que que nós somos bombardeados? Não sei se você sabe, você tem três inimigos. Fala assim: três inimigos. A carne, o diabo e o mundo. Qual que é o alvo de Deus? Que você vença esses inimigos. Mas você só vai vencer esses inimigos se a sua visão for correta. Se você estiver olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Se você tiver colocado como seu rei Satanás, ainda dentro da igreja, Mamon, que é o dinheiro, ainda dentro da igreja, você vai ser um crente perdedor. Porque você só consegue vencer a carne, o diabo e o mundo com o quê? Com poder de Deus, com unção, com poder, com a presença de Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, o poder de Deus engloba tanto a unção quanto a presença. A presença é a questão do lado íntimo, pessoal, uma pessoa. A unção é para você cumprir algo. É a autoridade que Deus te deu para você cumprir algo. Então, por exemplo, se alguém tem unção para cantar, para louvar, Deus deu essa unção para essa pessoa, para ela louvar e para ela atrair outras pessoas a louvarem também, a que essas pessoas tenham experiência com Deus e se quebrantem. Como estão me acompanhando? Às vezes Deus deu uma unção para alguém para pregar. Para que que deu essa unção para ir lá e pregar? Para justamente levar a palavra de Deus com ousadia, com intrepidez, com autoridade. Como estão me acompanhando? Então, Deus derrama isso na vida da igreja para que eu e você tenhamos o quê? Autoridade. Mas o crente que fica buscando as coisas desse mundo, ele não consegue vencer a carne, nem o diabo, nem o mundo, porque ele já está abraçado a essa visão do mundo. Os irmãos estão me acompanhando? Porque não tem como você ir contra se ele é seu amigo. Como diria o Romário, o parceiro. É o peixe. E aí você vive abraçado com o mundo, querendo vencer o mundo. Como vai acontecer isso? Não acontece. A minha carne e a sua carne são inimigos, militam contra o Espírito Santo. Como é que você vai querer viver uma vida sobrenatural se você não consegue vencer a carne? Eu e vocês agora, nós estamos fazendo o quê? Vencendo a carne. Estamos colocando a carne aonde? No lugar dela. Para que o Espírito mande na carne. Quantos estão me acompanhando? Nós jejuamos para isso. Para mortificar a carne. Agora, se você pega um crente que nunca jejua, nunca ora, nunca louva, como é que ele vai vencer a carne dele? Como é que ele vai vencer o mundo? Como é que ele vai vencer o diabo? Ele não consegue, porque ele não tem forças. Fala assim, forças. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, Deus te ama, querido, incondicionalmente. Ama incondicionalmente. Eu amo meu filho incondicionalmente. Mas tem momentos que meu filho me deixa com alegria ou com tristeza? Sim ou não? Você acha que você também, por algumas atitudes suas, você deixa Deus alegre ou Deus triste? Sim ou não? Quando Deus fica triste, você acha que você tem força? Ou não? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você acha que um crente, por exemplo, que não vai no culto, não busca Deus e tudo mais, Deus está feliz com ele? Deus ama ele? Deus quer que ele continue daquele jeito? Não. Então Deus está triste com ele? E esse crente tem força? Não. É lógico. É 1+1=2. Então, para eu vencer, eu preciso vencer. Crente vencedor é aquele que vence algo. Vence a carne quando a carne milita contra o Espírito, e a sua carne nunca vai querer orar. A minha carne nunca quer ler a Bíblia. Nunca, a minha, estou falando a minha. Nunca quer ler a Bíblia. A minha carne nunca quer louvar. A minha carne nunca quer adorar. A minha carne nunca quer vir para o culto. A minha carne, agora eu estou com dor de cabeça pregando para você. Mas eu falo assim, eu vou vencer a carne. Os irmãos estão entendendo isso? Você precisa subjugar a carne. Não é a carne que deve mandar em você. É você que manda na carne. Aí então você é um crente vencedor. O diabo não pode mandar em você. É você que manda no diabo. É você que ordena, diabo, solta agora. Mas você precisa ter o quê? Autoridade. E como é que você conquista essa autoridade? Não se submetendo ao diabo. O diabo queria dar para Jesus o quê? Todos os reinos dessa terra. Se Jesus fizesse o quê? O adorasse. O que, que Jesus fez? Está maluco. Só a Deus eu devo adoração. Só a Deus eu me humilho perante Deus. E o diabo está todo dia oferecendo coisas para você se submeter a ele. Situações para você se submeter, para você ficar com medo. Situações para você não perder o emprego. Olha, mente aqui que eu não te mando embora. Ó, trabalha mais aqui que aí eu não te mando embora. Ó, faz isso aqui para você não mandado embora. Mas tudo que ele faz é para você não ter contato com a sua família. E mais ainda, mais importante, para que você não tenha relacionamento com Deus. Todo dia. E o mundo o tempo todo indo contra tudo aquilo que é de Deus. Tudo. Tudo aquilo que é de Deus. O mundo vai contra tudo que vai na palavra de Deus. E se eu concordo com o que o mundo acha, por exemplo, o mundo acha um absurdo alguém vir aqui e não estar no trabalho, ou não estar comendo agora, ou não estar... O quê? Você foi, passou um jejum, passou 40 horas em jejum, você foi no culto na sexta, você foi no sábado para ouvir palavra, e vai no domingo de manhã, e vai no domingo à tarde. Você é otário. Isso é o que o mundo acha. Mas a questão é, O que que Deus acha? Quantos estão me acompanhando? Sabe, Deus dá visão para nós. A visão dele qual que é? Busca o meu reino, busca a minha justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Não fica se preocupando com essas coisas, não. Com o seu aluguel, com a sua prestação. Eu não quero que você se preocupe com isso. Que isso aqui eu resolvo assim, ó. Deus fala para você. Eu quero que você se preocupe com as minhas coisas. Em fazer o meu reino avançar. E quando é que um crente se torna um perdedor? É quando ele começa a buscar as outras coisas. Ele começa a dar valor para as outras coisas e deixa de dar valor para as coisas de Deus. E eu só estou falando aqui dentro da igreja. Quando você coloca o seu trabalho acima de todas as coisas, óbvio, existem exceções, claro. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que o trabalho dela, ela estava desempregada, e quando ela veio para a igreja, ela veio numa célula, aí ela ia para o encontro, adivinha? Abriu uma oportunidade de trabalho, em, quando? No final de semana do encontro. Quantas vezes eu vi isso? Ou se não, a pessoa está trabalhando e fala assim, não, ó, as quintas-feiras não dá para mim. Não dá para mim nas quintas-feiras. Porque eu trabalho. E no domingo também não. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, quando que essa pessoa vai ter contato com a vida da igreja? Não vai ter nunca. Não existe igreja online, querido. Não existe. Igreja é você e eu, assim, ó. Sentindo um bafo um do outro, CC. Ou perfume. Ou bom hálito. Não vou, vamos ficar só falando de coisa ruim, né? Isso é igreja. Isso é vida cristã. O resto é festa das baratinhas. Então, o que eu quero falar para você é que essa visão, quando você abraça a visão de Deus, você consegue vencer a carne, você consegue vencer o diabo e vencer o mundo, porque o seu alvo é se parecer com Jesus. Jesus venceu a carne? Jesus venceu o diabo? Jesus venceu o mundo? Por que que ele venceu a carne, o diabo e o mundo? Vamos lá, Jesus na carne, quantos dias ele ficou jejuando? 40. Quando terminou o jejum, 40 dias, ele estava com fome ou estava normal, tranquilo? Muita fome. E aí Jesus está com fome. Nessa hora o diabo aparece. E ele oferece o quê? Poder do diabo. Oferece o quê? Ó, tem isso aqui para você. Eu tenho o que todo mundo quer, todos os reis desse mundo querem dominar sobre as pessoas, eu te ofereço isso. Jesus falou assim, não. Percebe? Percebe como isso acontece todos os dias na sua vida, na minha vida? O diabo oferecendo as coisas do mundo, a sua carne indo contra você, o mundo indo contra tudo aquilo que é de Deus. A questão é, qual é a minha posição em relação a isso? Nós temos jovens aqui. Os jovens são muito bombardeados. Para quê? Para viver o mundo. O que o mundo pode dar, verdade ou não, jovens? Mulheres se entregando para os homens, homens se entregando para as mulheres, drogas, tudo. Para viver uma vida que não é uma vida real. É uma vida que depois a pessoa acorda e fala assim, o que foi que eu fiz? Depois acontecem coisas que não eram para acontecer naquela época, uma gravidez que não era para acontecer naquela época, prisões, pretensões, problemas de saúde, tudo por quê? Porque não abraçou a visão de Deus, não abraçou aquilo que Deus tem para cada um de nós. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, no final a gente retorna sempre para a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida é a visão que Deus tem para nós, que nós podemos abraçar ou não. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é aquilo que Deus não tem para nós, mas Deus deixa lá, porque Deus dá o livre arbítrio para cada um de nós escolhermos como a gente vai viver. Sabe, você não escolheu como você nasceu, você não escolheu a família que você veio, mas você pode escolher que história que vai terminar na sua vida, como você vai ser lembrado. Eu ouvi uma frase esses dias que eu fiquei maravilhado: herança é algo que você deixa para alguém, legado é algo que você deixa em alguém. Deus deu uma herança para nós e deu um legado para nós, mas o legado nem todos conquistam, e a herança também não. Por quê? Porque não abraçaram, porque não abraçaram a visão. E quando você abraça a visão, você percebe que tem alguns valores que tem na visão. Fala assim: existem valores na visão de Deus. Primeiro, você não vive sozinho. Fala assim pro seu irmão: eu não vivo sozinho. Fala assim para ele: eu preciso de você. Segundo valor que tem na visão de Deus, fala assim: eu não sirvo sozinho. Você precisa de outras pessoas para servir junto. Terceiro valor: você se importa. Fala assim: eu me importo. E quarto valor é: você serve os outros. Fala assim para mim, para o seu irmão: eu sirvo você. E se você for pegar esses quatro valores, são os mesmos valores que Cristo vivia. Ele não servia sozinho, ele não vivia sozinho, ele se importava e ele servia. Esses são os valores que você vê na visão de Deus. Porque Deus deseja que eu e você sejamos iguais a quem? A Jesus. O diabo não se importa, o mundo não se importa e a sua carne não se importa. O mundo não serve você, você que tem que servir o mundo. O mundo não se importa com você. E o mundo quer que você fique sozinho. Verdade ou não? Porque quanto mais sozinho, mais depressivo, até chegar ao ponto de você querer a morte, porque não tem ninguém que você mais conviva junto. Não é isso que pensam as pessoas que querem tirar a vida? Exatamente isso. Calma, é jejum, é assim mesmo. A gente troca o microfone, mas se continuar, já sabe que é o diabo que não está gostando. E eu adoro quando ele não está gostando. Então eu quero te falar que na nossa vida existe uma visão que Deus deu. Deus deu uma visão para nós, que é a visão que a gente resumiu ali. Olha para ali, ó. Desculpe o estado dessa lona, vai melhorar. Você pode ter certeza que eu vou trocar isso daí. Mas olha o que está escrito, vamos ler junto? Diz assim: o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja. conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicarão neste ano. Você percebe que o que está escrito aí é o que está escrito na palavra de Deus? Que cada crente é um sacerdote, porque quando você abraça a visão de você ser igual a Jesus, você vai ser como um sacerdote, você vai ser como um rei também, você vai reinar sobre as situações e você vai ser aquele sacerdote que leva a palavra de Deus para as pessoas e leva as pessoas para Deus. Quando você está fora disso, significa que você não abraçou a visão, que você não entendeu, e eu estou aqui para te explicar que a visão que Deus tem para mim e para você é que eu e você sejamos iguais a Cristo. Quando você perde essa visão, ou você não tem essa visão de ser igual a Cristo, você vai se tornar um crente perdedor. Você vai viver sua vida, não vai ser uma vida ruim, porque você não fuma, não bebe, não usa droga, não joga, não gasta em coisa que não tem que gastar, então vai sobrar um dinheirinho, você concorda comigo? Mas é uma coisa natural, qualquer pessoa pode fazer isso, verdade ou não? Agora, quando você abraça a visão de Deus para ser igual a Jesus, você vive o sobrenatural. Com certeza. Não tem como você não viver. E ali fala de que você é um sacerdote e que a sua casa é uma extensão da igreja. O que significa? Que a sua casa é uma igreja. E o que é uma igreja? Isso daqui? Não, isso aqui é um prédio. Igreja somos nós reunidos, somos nós juntos e com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo, com a mesma visão. E quando você vive dessa forma, o que acontece? Vida de Deus, unção de Deus, poder de Deus. Você percebe que veio essa pandemia, e o que essa pandemia quis fazer com a igreja? Separar todo mundo, verdade ou não? Você viver sozinho, você viver separado, você não viver se relacionando com as pessoas. Por quê? Para que não aconteça isso. Porque quando nós estamos juntos, existe um poder que as trevas não podem conosco. É o poder da igreja, é o poder da unidade. Percebe como é que é isso? O diabo está querendo sempre nos separar, sempre nos dividir, sempre nos deixar longes um do outro. Cristo deseja, o Espírito Santo deseja e Deus deseja que nós estejamos o tempo todo o quê? Unidos, juntos. Tanto que a única oração que Jesus fez, pedindo ao Pai, a única oração que ele fez, registrado, está lá: Senhor, que eles sejam um como nós somos. Eles sejam um, como nós somos. Não tem como você ser um se você estiver longe, se você estiver afastado. Tem como ser um? Não tem. Por isso que você vê muito crente fraco. É crente que não vai para a igreja, crente que não vai na célula, crente que não se relaciona com Deus, e a pessoa está o quê? Derretendo. Ela está morrendo espiritualmente. Verdade ou não? Quando você estiver no seu coração sentindo que você tem que dar um tempo, que você não tem que estar na igreja, saiba, isso não foi Deus que colocou no seu coração, não foi o Espírito Santo que falou para você, não foi Jesus que falou para você, foi Satanás. Toda vez que você sentir que você tem que ficar sozinho, não digo que você não tem que ter um momento seu sozinho em casa, não é isso não, mas você se afastar da vida da igreja, saiba que isso vem do inferno, isso não vem de Deus, porque o que vem de Deus sempre é que nós estejamos o quê? Juntos, aliançados, amalgamados, não tem mais como separar. Sabe, eu tenho amizades com certas pessoas que não tem mais como separar, que são amizades, não é porque eu tenho dinheiro ou deixo de ter dinheiro, se eu tenho algo ou não tenho, e sim porque nós temos o mesmo alvo, nós temos o mesmo objetivo, e por isso Deus nos une, e nós somos unidos, nós acompanhamos, avançamos, crescemos, porque nós temos o mesmo alvo, abraçamos a mesma visão. Eu quero te falar, toda vez que você achar que o seu trabalho é mais importante que a igreja, tem algo de errado. Tem algo de errado. Quantos estão me acompanhando? O seu trabalho é uma consequência da vida sua da igreja. De você servir, de você estar junto, de você estar aliançado. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos iguais a Jesus. Jesus ficava andando sozinho, irmãos? Não. Jesus andava em unidade. Andava junto com os discípulos. Tinha alguns momentos de oração que ele estava sozinho. Mas, na maioria dos momentos, ele estava o quê? Juntos. Dormia juntos com os discípulos. Não era estrela. Estava junto. Então, ele, o quê que aconteceu com ele? Ele abraçou a visão. Ele estava junto com as pessoas. Ele estava junto com elas, com os discípulos. E aí o que acontecia? Vida de Deus, ensino, vida, unção se manifestava. Sabe, o diabo está querendo sempre nos separar, sempre nos colocar alguma coisa. Pode ver. Sempre aparece alguma coisa para você não vir no culto. Sempre aparece alguma coisa para você não ir na célula. Sempre aparece alguma coisa para você dar uma desculpa, para você não ter tempo de louvar, de adorar, de orar. Verdade ou não? Porque tudo é contra a palavra de Deus. Tudo é contra esse relacionamento. Mas o vencedor é aquele que fala assim: olha, eu não sei que hora que eu vou arrumar tempo, mas eu vou arrumar tempo para isso. O vencedor é aquele que diz não para o mundo. É aquele que coloca o diabo no lugar dele. E é aquele que mortifica a sua carne, que subjuga a sua carne. Não é a carne que manda. Não são as minhas vontades, os meus prazeres que mandam na minha vida. Sou eu que mando. É o Espírito que habita em mim. É o Espírito de Deus. Esses são os vencedores. Por isso que a nossa visão é uma visão do quê? Edificar uma igreja de vencedores, que vencem o diabo, a carne e o mundo. Quero te perguntar, você tem vencido a carne, o diabo e o mundo? Ou a carne tem tomado conta de você? Os seus sentimentos têm tomado conta de você? As situações têm tomado conta de você. Você é uma pessoa que vive dependendo da situação. Se a situação for boa, eu estou feliz. Se a situação está ruim, eu estou infeliz. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Essa é a questão. A questão toda, na minha vida e na sua vida, é que eu e você precisamos tomar uma decisão. Uma decisão de abraçar essa visão de Deus ou não. Mas eu te disse, te mostrei as implicações disso, de você abraçar a visão de Deus e de você não abraçar a visão de Deus. E quando você abraça a visão de Deus, você experimenta algo que é a ênfase do Evangelho, é o centro do Evangelho. Se chama amor de Deus. Quando você experimenta o amor de Deus, que é o centro do Evangelho, você abraça essa visão, você vai experimentar o quê? Esse amor. Lembra? Primeiro você foi apaixonado, teve uma paixão. Depois você abraça essa visão de Deus. E quando você abraça essa visão de Deus, você experimenta do amor de Deus, da vida de Deus, da unção de Deus. E essa unção se manifesta na sua vida de uma forma poderosa. Sabe, todo crente precisa saber o quanto que ele é amado. todo crente. Você e eu precisamos saber o quanto nós somos amados. Mas para você experimentar isso, você precisa valorizar isso. Você só tem aquilo que você valoriza. Se você não valorizar o Senhor, você não vai experimentar daquilo que o Senhor pode dar. Quando você valoriza a palavra de Deus, você consegue experimentar o que a palavra de Deus pode dar para você. Quantos estão me entendendo? Quando você lê a Bíblia, daqui a pouco você fala assim: nossa, mas eu já passei tantas vezes, eu nunca tinha visto isso. Então, porque você valoriza aquilo, você experimenta daquilo. Então você só vai experimentar do amor de Deus e saber o quanto que você é amado, dependendo do quanto você valorizar o Senhor, valorizar esse relacionamento com Deus. E isso é abraçar a visão de Deus, abraçar aonde Deus quer que você esteja, o alvo de Deus para a sua vida. Todo dia aparece um monte de coisa para você abraçar. Paulo diz que se você não abraçar essa visão, você vai ser levado para qualquer tipo de doutrina vai te levar. Qualquer tipo de ensino vai te levar. Eu conheço pessoas que saíram da igreja e elas agora estão fazendo trabalho esotérico, estão fazendo coisas de espírita, porque elas não abraçaram a visão. Tem pessoas que estão caindo no pecado agora, nesse momento. Tem pessoas que estão, porque todas elas ficaram fracas, porque elas não abraçaram a visão. E aí a vida delas caiu. Sabe, eu e você precisamos abraçar a visão de Deus. E quando nós abraçamos a visão de Deus, sabe o que acontece? O Senhor se alegra. E a alegria do Senhor é a nossa força. O diabo quer sempre te ver fraco. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe? A pessoa que não abraça a visão de Deus, ela fica na dependência dos outros. Mas a pessoa que abraça a visão de Deus, ela fica na dependência de Deus. A pergunta hoje é: quem você vai abraçar? A visão de Deus ou a visão do mundo? A visão que Deus não tem para você. É oferecido para você todo dia, mas não é a visão que Deus tem para você. Como estão me acompanhando? Então eu quero falar para você algo muito importante. Que eu e você, nós somos filhos, nós nos encontramos com o Senhor, e Deus deseja fazer algo nas nossas vidas. Mas esse algo, ele só vai acontecer se nós abraçarmos a visão que Ele tem para nós. O problema do crente perdedor é que ele quer viver como o mundo vive. Abraça a visão do mundo, mas ele quer que experimentar o que Deus tem para ele. Isso não pode acontecer. Porque se você valoriza o que o mundo pode dar para você, você tem que viver como o mundo vive. E acho que você já deu para perceber que esse mundo não pode te oferecer muita coisa boa. Tem coisas que aparentemente são boas, mas na verdade não são. E eu quero falar para você hoje, que hoje é o dia de você fazer uma decisão na sua vida. De você decidir, a partir de hoje, que esse ano vai ser um ano diferente. Um ano onde você vai crescer, você vai avançar, você vai experimentar de Deus, experimentar da graça, da vida e da unção de Deus. Mas isso só vai acontecer quando você abraça a visão do Senhor. O Senhor quer que você experimente isso, porque isso vai alegrar o coração dele e é derramado força sobre a sua vida. Pergunta é: quantos querem receber isso? Quantos querem abraçar a visão de Deus? Levanta a sua mão. Se esse é o seu caso, fica de pé. Quero que você preste atenção aqui em mim. Nós estamos fazendo um jejum justamente para isso, para que a nossa visão seja abraçada, a visão de Deus. E a nossa igreja tem essa visão, que você lidere, assim como Jesus. Deus chamou você para você liderar, chamou você para você influenciar, não para você dominar sobre outras pessoas, mas que na hora que você abrir a boca, saia a vida de Deus, porque você passou um tempo com Ele, e você conversou com Deus, e depois você vai lá e abre a boca e libera a vida de Deus. Jesus fazia isso, e Deus deseja que eu e você façamos isso. Deus não quer que você seja o crente, crente seis horas, seis horas por mim, seis faz por mim, não. Deus quer que você sirva, Deus quer que você esteja junto, Deus quer que você se importe com a pessoa que está do seu lado e com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Sabe, eu quero orar por aqueles que entenderam o que eu falei agora e querem abraçar isso, querem abraçar essa visão. E se esse é seu caso, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Se você entende que Deus tem uma liderança para você, Deus quer isso para a sua vida, e você estava relutante por isso, mas hoje você decidiu e fala assim: a partir de hoje, eu vou me dispor a servir, a avançar, a crescer como nunca eu cresci, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você feche os seus olhos onde você está. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, me dá a tua visão. Me dá a visão que o Senhor tem para mim. A visão que o Senhor deu para essa igreja. Coloca ela no meu coração agora. Imprime ela no meu coração, para que eu experimente do que o Senhor tem para mim. Começa a pedir: Senhor, eu quero liderar assim como Jesus liderou. Me ensina, Senhor, porque o Senhor me colocou na igreja certa, a igreja que vai me ensinar a fazer isso. Em nome de Jesus. Começa a pedir, abra sua boca e começa a falar, a orar. Fala: Senhor, nessa noite eu estou aqui porque eu quero ser canal de Deus para outros. Eu quero servir outros. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer o teu querer. Começa a pedir. Começa a falar com o Senhor. Senhor, eu quero. Lembre-se, você só vai ter aquilo que você valoriza. Começa a pedir. Fala: Senhor, eu desejo. Eu desejo te servir. Eu desejo ter seu teu servo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Me consumir. Mas